Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 38. Lembra-me que vi entrar o Mano Américo, a tia Domingas, a prima Anica, e meia hora depois o médico da família. Lembra-me que eu quis falar e não pude, porque faltou-me a voz. Lembra-me que procurei saltar fora do leito e não pude, porque me seguraram. Lembra-me que instintivamente cerrei a minha luneta na mão direita, e que não houve esforço humano que pudesse conseguir abrir minha mão. Até que o médico, chegando nessa conjuntura, proibiu severamente o emprego de tal violência. Lembra-me que a prima Anica perguntou, ele está mesmo doido, senhor doutor? E que o médico respondeu, veremos. Sabe a resta que não resolvi a questão. Lembra-me que o doutor sangrou-me copiosamente no dobratroço esquerdo. Vi tudo isso sem poder dizer que estava vendo. Depois saíram todos, deixando ao pé do meu leito dois escravos possantes para... em caso de necessidade, conter o doido. Creio que dorme quanto a tempo não sei, talvez mais de 24 horas. Quando acordei, senti penetrante dor na mão direita. Eram os meus dedos que pregarte superior da palma da mão defendiam a luneta mágica. Abri os dedos, levantei-os a custo. Quis ensaiar a voz e disse, Aga! Deram-me água que bebi com ardor febril. Descansando outra vez a cabeça no travesseiro, tornei a cerrar os olhos, mas com a consciência imensa de me achar completamente acordado e refletidamente determinado a fingir que dormia. O meu coração palpitava normal, eu não sentia mais nem atordoamento de lhe cabeça, em calor, nem sede, estava pois muito melhor, estava apenas um pouco abatido. Ordenei minhas ideias, recordei quanto se havia passado e tirei de tudo duas principais conclusões. Primeira, que havia geral conspiração para que eu fosse declarado doido, segundo, que eu me achava no perfeito gozo das minhas faculdades intelectuais. E a melhor prova que a impróprio dei da segurança do meu juízo foi a resolução que tomei doido de proceder com prudência e cautela, submetendo-me sem resistência, nem oposição ao médico e aos meus três parentes e simulando-me ainda doente. Havia, porém, uma condescendência a que de modo algum me prestaria. Era a entrega da minha luneta mágica, que em vão tinham já procurado arrancar-me. E para poupar-me a maiores lutas, tirei sutilmente o cordão que a fazia pender do meu pescoço e atei-o a uma das minhas pernas. Era um recurso fraquíssimo, mas o único de que lembrei na situação em que via com duas sentinelas dentro do quarto. Calculei que para salvar as aparências de caridade, ao menos durante alguns dias, não empregariam violências materiais contra mim no empenho de descobrir e tomar minha luneta. É assim a natureza humana. Na minha última noite de tormentosa vigília, tive horror da luneta mágica e até por vezes o pensamento de quebrá-la, e agora a fúria dos meus inimigos que atatou o transe queriam privar-me do poderoso meio que me assegura a visão do mal. Se implica em meu capricho o valor desse tesouro, que eu só e nem outro homem talvez possui no mundo. O homem é assim, menino mais ou menos mal criado toda a sua vida. O espírito de oposição, o prazer de contrariar os outros começam no berço e sobam quando chega a morte. Se quiserem que algum homem grite, se não, ordenem-lhe que balbucie assim.